Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Entramos exatamente no coração de Aveiro para este debate regular sobre a atividade municipal, sobretudo nessa dimensão pública, mas também das dinâmicas privadas e que têm reflexo naquilo que é a vida comunitária. Hoje, com um painel completo, João Sousa, do Partido Socialista, António Neto, do Bloco de Esquerda, Ana Valente, em representação do PCP. Depois temos também o Rui Alvarenga, do Pessoas, Animais e Natureza, Catarina Barreto, do Partido Social Democrata, e Carlos Anileiro, do Partido Popular. É um painel preenchido para falarmos dos últimos 15 dias em que os debates se sucederam. Diria que foram aqui duas semanas muito intensas, reuniões de Câmara, reuniões da Assembleia Municipal, uma extraordinária que fecha a revisão do Plano Diretor Municipal. Voltámos a ter o Rocio também em destaque, com manifestação há uma semana no centro da cidade, a pedir mais uma vez consideração da travagem ao projeto que inclui o estacionamento subterrâneo, que está nesta altura já em fase de concurso público. São diferentes notas, creio que acabam por confluir aqui em alguns denominadores comuns que vos levaram a ter grandes interações nessas assembleias. E, no fundo, se calhar o exercício que nos vai guiar nesta fase inicial é exatamente esse, perceber que debates foram estes, que importância, estamos perante factos com alguma marca forte para o futuro de Aveiro, sobretudo no caso do PDM, para uma década, mas sem conseguirem ali um consenso. Percebemos que a votação não foi exatamente favorável de todas as bancadas, visões diferentes, e é um pouco sobre esta descoberta também para quem acompanha a atividade municipal que vamos falar. Vou começar pela minha esquerda, talvez, pelo João Sousa. Bom dia. Esta questão do plano diretor municipal, digamos que é aquela que se destacou pelos debates em reunião de Câmara, em Assembleia Municipal, e ficou patente aqui uma visão diferenciada entre aquilo que são as posições da maioria e da oposição. Este PDM não é um bom documento, agora revisto?
Bom dia ao auditório, bom dia aos colegas de painel. É um documento que resulta de uma opção política de uma maioria. Um processo deste, até aquilo que acabou de dizer, que é um documento a 10 anos, à partida deveria ter um processo de consensualização completamente diferente e um processo de elaboração de alguma forma completamente diferente também. Essa é claramente a lógica da abordagem, mas isso é um problema de feitio político da maioria que nos governa, e por isso temos que viver com ela. E claramente a partir daí as posições nunca se conseguem consensualizar, porque a ideia não é consensualização. É evidente que há aqui uma preocupação da maioria, no sentido de que todas as outras forças políticas que têm ideias contrárias àquela que no final perfilha a maioria, de alguma forma não são aveirenses e parece que não contribuem com as suas ideias para melhorar o documento. E por isso o que se verificou foi que os contributos das várias forças políticas não foram tidos em consideração, e isso é evidente no relatório final, onde o grau de atendimento das reclamações e das sugestões que foram feitas é um grau de atendimento muito, muito, muito reduzido. Aquilo que à partida são sugestões que, nomeadamente, partidos políticos fazem em relação às situações que lá estão indicadas e que nos foram propostas, pura e simplesmente não são aceites, e não sendo aceites, se aparecer até uma ideia diferente, algo que à partida contradiz aquilo que a maioria preconiza, o que acontece é que há uma forma agressiva, extremamente agressiva, de alguma maneira de pressionar ou de procurar destratar todos aqueles que à partida têm uma forma diferente de analisar as situações. E isto leva àquilo que nós temos neste momento, claramente, em Aveiro, uma situação de extremar de posições entre aquilo que é a opinião da maioria e aquilo que é a opinião da oposição. É bom não esquecer, e eu disse isso numa reunião de Câmara, que a percentagem de votantes nos partidos que nos governam é algo extremamente diminuto face à dimensão do número de eleitores que existem em Aveiro, que são 70 mil, quando o número de eleitores que neste momento votaram na maioria são valores na ordem dos 25% por aí. E por isso, esta é a postura, esta é a maneira como quiseram entender a negociação deste documento, que disse há bocadinho que era para 10 anos, e claramente não foi isso, não é isso, no meu entendimento do Partido Socialista, não era isso que deveria ter sido feito, mas desta democracia, quem tem a maioria manda.
Catarina Barreto, bom dia. Politicamente legitimado, isso é certo. Com a força suficiente, a força máxima poderia ser mais consensualizado e mais forte?
Bom dia. Bom dia a todo o painel e a quem nos ouve. Nós entendemos que, além de estarmos politicamente legitimados, porque efetivamente ganhamos com maioria, entendemos que o PDM foi efetivamente um documento muito participado. Se não vejamos, além de ter sido um documento que foi trabalhado ao longo de 4 anos pelos funcionários da Câmara e por todo o Executivo, foi depois elaborado uma série de fases de participação. Há um ano atrás, todos os presidentes de junta foram convidados, os 10 presidentes de junta, a apresentarem as propostas que entendiam por bem para as suas freguesias, a fundamentarem as propostas, a terem reuniões individualizadas em que essas propostas foram discutidas e analisadas para cada freguesia. Foi criada uma comissão de acompanhamento da Assembleia Municipal, em que foram realizadas 8 reuniões, e, portanto, em que o Sr. Presidente da Câmara participou nas 8 reuniões, o mesmo já não se diga quanto ao PS, que não participou em todas, apenas participou em 6, portanto, apenas participou em 80% das reuniões, portanto, poderia ter participado em 100% e certamente teria acompanhado de outra forma os trabalhos. Foram realizadas audições públicas, foram feitas sessões públicas, tudo isto com muita transparência. Aliás, no site da Câmara temos disponível para consulta as 147, penso que se não falha o número, são 147 audições públicas e que estão disponíveis para consulta todo o documento, desde o documento que a pessoa elaborou à resposta que a Câmara deu e depois, e sobretudo, porque é isto que é preciso pensar, tínhamos um PDM que vinha de 1995 com uma série de documentos que entravam em congruência e foi aprovado, foi uma noite muito importante para a cidade de Aveiro porque aprovamos efetivamente um novo documento e que tem uma série de documentos com ele e que nos permite o tal surgimento do Aveiro Grande. E ao ouvirmos que não foi consensualizado, a mim choca-me, principalmente porque foram criados vários mecanismos para as pessoas participarem. O documento teve, durante o período da audição pública, que foi amplamente divulgado nos meios de comunicação social, nas formas que a Câmara tinha ao dispor, nos boletins, na página eletrónica, teve disponível para consulta no GAI, teve disponível para consulta no museu, os formulários existiam e, portanto, as pessoas foram elaboradas sessões, as pessoas foram convidadas a participar. E todas as participações que foram recebidas foi elaborada a resposta e fundamentada. Acresce a tudo isto que foram pedidos parceiros a entidades, a 33 entidades, e todos os parceiros foram favoráveis. E todos os parceiros foram elaborados, portanto, foram elaborados relatórios sobre os mesmos. E também foi elaborado um memorando que foi apresentado à Assembleia Municipal com todos os parceiros e com toda a ponderação de que essas entidades, nomeadamente a CCDR e outras entidades, mas falo na CCDR por ser é que neste plano acaba por ter maior relevância, e portanto foi todo um processo transparente, foi todo um processo de trabalho profundo. Eu considero mesmo que terá sido, a seguir à estruturação financeira, à reorganização da Câmara, o trabalho mais profundo que esta Câmara elabora e apresenta, mas é de facto dizermos que não foi participado e que foi uma imposição, é sem dúvida uma injustiça para com o trabalho que foi apresentado aos aveirenses.
Vamos ouvir aqui também uma opinião do António Neto e, adicionando, e a propósito desta questão das participações públicas, uma das notas dos vossos debates em Assembleia e também na fase em que houve intervenções do público foi exatamente essa, a natureza das participações e a questão se havia, digamos assim, uma cartilha, entre aspas, mais ou menos replicada em diferentes pontos do município. Portanto, isto acabou por provocar aqui uma discussão que foi para além do PDM, não é, António?
Olá, bom dia aos presentes e bom dia lá às pessoas que estão em casa a ouvir este debate tão importante relativamente nesta fase inicial do PDM. Não, isso já estamos habituados, eventualmente, o Sr. Presidente e a Assembleia Municipal, de tratar, de facto, toda e qualquer oposição ou, digamos, qualquer atitude diferente. O Sr. Presidente faz sistematicamente e reiteradamente estas afirmações, destratando tudo e todos que se apresentam com uma visão diferente para Aveiro. Podemos falar que há muita participação ou pouca participação, mas aqui estamos perante os factos. O PSD e o CDS têm a maioria, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal. Podia, digamos, ter uma posição mais consolidadora relativamente a um documento tão essencial no desenvolvimento, digamos, da estrutura para os próximos 10 anos ou mais relativamente a Aveiro, e optou por não ter. Optou desde o início para não o ter. Optou por ter grupos que não funcionam, quando se pretende impor uma posição e achar que tudo o resto é inimigo da nossa posição.
Existia uma comissão em Assembleia
havia,
para este fim,
mas não, ou seja, quando o plano é para definir, não há discussão nenhuma. Ou seja, podemos dizer, podemos incitar todos os mecanismos, todos os procedimentos que permitam a participação. Se nós impomos a nossa posição, não poderá haver, de facto, democraticidade nesta aplicação. E o problema é esse. A falta de participação é que, e viu-se na aprovação do PDM, o Sr. Presidente, aliado executivo e com os gracejos dos partidos que apoiam a Câmara Municipal, permitir que efetivamente não se tenha uma discussão efetiva de relativamente a esta posição. Ou seja, com tudo que seja diferente da posição do executivo camarário, é tudo inimigo. Não pode ser. E a verdadeira acessão da palavra é: temos que incitar diligências para agrupar toda a gente, se for possível. E o objetivo inicial do executivo camarário foi sempre distanciar-se de tudo. Ou seja, fazer sistematicamente o que pretende ser feito, muitas vezes, com, no meu entender, com segundas agendas.
Se considerarmos, Rui Alvarenga, em representação do PAN, se considerarmos que havia aqui na referência do João Sousa um extremar de posições, o PAN ficou ali, digamos assim, numa posição de charneira, não é? Entre aquilo que era o voto favorável e o voto contra.
Sim,
nesta revisão.
Por razões muito objetivas. O PAN não se constitui por oposição a priori. Tem que recepcionar, tem que participar e tem que perceber o que é que está em causa. O formato de discussão e de participação dos partidos ficou logo condicionado pela hora das reuniões. A hora das reuniões, nós participamos em três.
Está a falar dessa comissão?
Sim, dessa comissão.
Da Assembleia.
Nós ainda fizemos uma comunicação ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal a contestar esse horário. Portanto, um horário pós-laboral não é execuível que seja às 18 horas que se inicie uma reunião, do meu ponto de vista. Porque nos elementos, claro, que se constituía, o único profissional era, de facto, o Sr. Presidente da Câmara. Se assim fosse, o horário desejável para todos para reunir a Assembleia Municipal seria das 6 horas e não das 8:30. E, portanto, logo, a partir daí, tivemos um condicionalismo óbvio. Nós temos uma representação pequena e não temos um núcleo que possa coadjuvar os trabalhos da Assembleia Municipal tão vasto que nos permitisse uma participação regular e profícua nessas reuniões. E isso condicionou logo o nosso desempenho nessas reuniões e o nosso contributo. E a nossa abstenção advém logo daí, dessa insuficiência, porque nós somos críticos também da nossa atuação e não podemos só votar contra e votar a favor a priori porque não gostamos do executivo ou porque temos divergências acentuadas com a política do executivo. Temos que perceber o documento. O debate que se gerou em torno do documento não foi um debate técnico. Foi um debate muito mais na ordem daquilo que foi o debate...
Do método.
Não do método. O que nós discutimos foi basicamente as grandes opções e orçamento. Ou seja, aquilo que o executivo se prepara para fazer à luz do PDM que está consignado. E, portanto, não foi de todo definitivo para nós. E, portanto, não sendo definitivo para nós, nós temos sempre essa cautela. Não somos oposição a priori, como eu referi. À partida, constituímos sempre como potenciais parceiros. Depois, se o executivo não tem esta capacidade de acolher ideias nossas e de convergir com as nossas ideias e estamos muito distantes um do outro, obviamente que aí, no final, constituímos como oposição. Mas nunca a priori. Aquilo que nós sentimos é que o formato é sempre insuficiente. Repara, Carlos, eu posso chamar 500 pessoas para um auditório com a predisposição de as ouvir, mas eu posso não escutar nenhuma. O Sr. Presidente da Câmara fez uma analogia muito interessante em relação à questão do Rocio, por exemplo, que foi 300 manifestantes, 500 manifestantes, mas o Conselho tem 60 e tal mil inscritos e 80 mil de população. Ora, não pode ser visto assim, porque os 300 ou os 500 manifestantes que estiveram na manifestação, não sei se este número é rigoroso, foi dito por ele, não pode ser tido em consideração dessa forma, porque nós sabemos perfeitamente que o assunto Rocio não toca todo o Conselho da mesma maneira. Uma pessoa da Costa de Valado, ou de Oliveirinha, não tem a mesma visão do que um residente na beira-mar sobre esta matéria. Se nós olharmos para os 500 manifestantes e percepcionarmos que ali estão representantes de 500 famílias, o número é diferente e a análise é diferente. Portanto, esta coisa de que há sempre abertura para discutir, há sempre abertura para receber os partidos e depois coloca-se cirurgicamente uma reunião às 6 da tarde, pessoas que têm várias profissões e várias ocupações profissionais, é um convite à não participação. Portanto, nós à partida ficamos logo condicionados. E, portanto, do ponto de vista do documento, nem sequer estamos contra tudo. Aliás, há uma progressão, claro. Claramente que há uma progressão em relação àquilo que era o PDM anterior e, portanto, nós não, nem sequer discutimos isso. Agora, sentimos é que não estávamos em condições para assumir de forma definitiva uma posição mais óbvia, mais concreta sobre este assunto.
E a crítica, Carlos Anileiro, que se ouviu mais foi exatamente esta de que há um, digamos assim, um certo valor instrumental no PDM para ser capaz de executar uma determinada proposta. Isto em si é um problema, é um risco, é um erro, ou pode ser um erro?
Bom dia ao nosso auditório. Eu queria primeiro dizer ao Rui que eu recordo-me, eu tenho lidado com a Câmara há mais que uma década. Para aí lido com a Câmara para aí há quase 20 anos. E quero referir aqui a posição ao Rui, que são marcadas reuniões para o fim da tarde exatamente para permitir aos intervenientes que tenham atividades profissionais estar livres para participar nos eventos e nas discussões. Parece-me, por uma questão de mera lógica, que alguém que tenha uma atividade profissional possa ser regularmente dispensado para participar nessas atividades.
Depende da profissão, cara.
Depende da profissão, naturalmente. Mas, em princípio, o pós-laboral, e eu lembro-me e lidei com algumas câmaras, quer da área do Partido Socialista, quer já depois na área, no consulado do Dr. Hélio Maia, quer atualmente, que esse tipo de reuniões, quando há intervenientes que têm determinadas profissões, eles são chamados para estar fora da sua hora de trabalho, a não ser que tenham facilidade junto das entidades patronais. O PDM tem, como é natural, e como todos os documentos têm, tem um conjunto de atores e de intervenientes, não só os políticos. E eu vou chamar aqui à colação a CCRD, as Comissões de Coordenamento das Regiões do País, que interferem, por via de legislação nacional, em determinadas circunstâncias que regulam e que obstaculam a vontade política de exercer uma determinada forma de PDM, por razões específicas. E enquanto decorria o PDM, que está em vigor, porque para todos os efeitos, e eu recordo-me, e posso fazer um pouco de história sobre isto, o PDM que vigora em Aveiro é o de 95. Porque em 2005, houve, na Câmara anterior, houve começaram trabalhos para revisão do PDM, porque os PDMs serão revistos de 10 em 10 anos. E que, por determinadas razões, não avançaram, nomeadamente por porque havia legislação superveniente que inviabilizava determinadas coisas. O Conselho de Aveiro está cheio de problemas de pessoas que se propunham a construir. Eu recordo-me de casos da freguesia de Aradas, de determinadas circunstâncias que as pessoas tinham projetos e planos para edificar de determinada forma e veio a CCRDC dizer que não, que não podia ser por isto ou por aquilo, como é normal. Portanto, o PDM estará harmonizado de acordo com esse tipo de intervenções. Para além do que os próprios técnicos municipais, como conhecedores e profissionais da área, têm intervenções que muitas vezes podem opor à vontade do político. À vontade do político, no nosso caso, das oposições. E pronto, aqui funcionam as maiorias, é o que temos. O princípio das maiorias é o quê? Eu vou dizer uma coisa ali ao seu professor João Sousa, que eu fui autarca de uma freguesia e que para 2005 fiz e acompanhado de técnicos especializados um trabalho exaustivo para a freguesia, para a minha freguesia, que a atual junta de freguesia até nem sabe dos documentos, portanto não sei que parecer é que deu. E é uma maioria que está constituída, por acaso, na minha freguesia. E era um documento interessante e importante em termos de já de acordo naquela altura, estou a falar de 2005 e até alguns anos a seguir, já se acompanhava ou se tentava acompanhar novas normas para libertar e para criar novos espaços de desenvolvimento, quer a nível industrial, quer a nível de infraestruturas, por exemplo, da área agrária e na área habitacional, numa determinada freguesia.
O que nos diz é que agora, digamos assim, este documento garante essa coerência, é isso?
Aparentemente, parece-me que sim, porque estão reunidos os pareceres técnicos. Agora, quando há uma determinada opinião em termos políticos sobre, digamos, um determinado agrupamento habitacional, isso é uma questão de opção política que uns podem, A pode ter, B pode não ter e C pode ter uma coisa intermédia. É tão simplesmente isso.
Ana Valente, também uma primeira opinião do PCP. Votaram contra esta revisão, exatamente tendo por base que critério?
Bom dia a todos. Primeiro, de dar nota, até como foi agora dito, que o PDM veio com um atraso significativo, um atraso de 14 anos, sendo que o último era, de facto, de 1995. Consideramos, antes de mais, que é um plano que não é um plano deste século, é um plano com ideias bastante antiquadas, com uma cidade que não é tida no seu todo, uma cidade fragmentada, que infelizmente não consegue colocar todas as freguesias englobadas no que é Aveiro, e tem uma série de políticas de fundo com as quais não nos revemos, nomeadamente a questão da privatização dos serviços, que tem consequências, por exemplo, a nível da mobilidade, com a Aveiro Bus agora nas mãos de privados, que não permite naturalmente um serviço adequado à população, e isto tem sido infelizmente corroborado ao longo do tempo. E, além disso, há outros aspectos da maior importância, nomeadamente a falta de resposta à habitação social, as inúmeras barreiras que continuam a existir, barreiras viárias, mesmo a questão da ciclovia, da avenida, que logo à nascença causou bastantes reações por não ser a adequada. Tudo isto, no seu conjunto, representa um plano que, de facto, não corresponde aos interesses da população de Aveiro, e por isso mesmo nos
opinamos. Essa é a expressão se bem me recordo, esta semana das notícias da Associação pela Mobilidade, que era um PDM manco. A questão da mobilidade é para o PCP aqui a grande questão?
É uma, entre outras, mas é também um ponto da maior importância, seja por ser um serviço que é privatizado e cuja volta à esfera pública não está no horizonte da Câmara, seja por opções concretas de ligação às freguesias e mesmo de construções dentro da cidade, de mobilidade também de bicicleta, até como a Mubi se disse. De facto, por todas essas razões, é um problema que consideramos que Aveiro tinha e que, olhando para este PDM, Aveiro continuará a ter.
Já agora, o PCP viveu um dos momentos, digamos assim, não direi inusitados, mas mais mediatizados da Assembleia a propósito da história da sede, do prédio na Avenida, das Cércias, aquela troca de palavras que tiveram essa interação.
Nós já sabíamos, de facto, que o PDM não era um documento que agradasse a uma grande parte das pessoas. Não pensámos que o Presidente precisasse trazer não assuntos para tirar a atenção do que é este novo plano diretor municipal. De facto, é preciso ter criatividade para encontrar novas maneiras de tirar dos holofotes um PDM, passado 25 anos, 24, passado quase 25, tirar dos holofotes um PDM para trazer o que é um não assunto. E cujo comunicado lançámos no próprio dia que saiu a notícia, por ser isso mesmo.
Agora, o microfone está aberto, em vez de ser eu aqui a dizer Zé, Maria e Joaquim, cheguem-se à frente para esta segunda ronda. Quem é que quer começar?
Portanto, posso começar eu, não é? Primeiro, penso que não temos um presidente que seja surdo nem que seja agressivo. Temos um presidente, sim, interventivo e que lidera os destinos do município porque tal lhe foi confiado pelos municípios. E, respondendo ao professor João Sousa, se efetivamente quanto aos números dos votantes, mesmo assim, esse número de votantes baixo, mas confiou na maioria PSD, CDS e não nas propostas do PS. Portanto, muitos ou poucos escolheram esta maioria e escolheram este presidente. Quanto à insinuação que foi feita aqui de segundas agendas, que é um bocado uma tónica que vamos ouvindo nas assembleias das segundas agendas, dos grandes grupos económicos, é que esta suspeita que vai pairando no ar e que não é concretizada, começa a ter aqui alguma gravidade. Porque efetivamente, e depois agora ouvirmos que foram criados aqui não assuntos para desviar a PDM, a bancada do PSD e do CDS esteve sempre disponível para discutir o PDM. Aliás, as nossas intervenções foram sempre vocacionadas quanto ao grande PDM e quanto ao Aveiro Grande. Eu, enquanto Presidente da Junta Freguesia de Aradas, fiquei muito chocada de ouvir que eram os dormitórios do subúrbio, recordando aqui uma expressão da Assembleia que eu até anotei, que eram as periferias dormitórias que iam passar a ser a cidade. E, portanto, as periferias dormitórias referiam-se às freguesias de Aradas, de Santa Joana, de São Bernardo, de Esgueira, de Cacia e ao lugar de Azurba. E, portanto, estas periferias dormitórias que não tinham centralidades próprias e queriam passar a ser, a integrar o centro urbano. Isto não corresponde de todo à verdade. E, portanto, eu, enquanto Presidente de Junta, tenho que defender os interesses da minha freguesia. E, efetivamente, quanto à minha e quanto também ao dos meus colegas, temos, efetivamente, centralidades novas, temos novas sinergias e é com muito gosto que vimos este novo PDM surgir, porque era efetivamente muito até injusto termos um PDM que apenas tinha na malha urbana a zona central e o núcleo histórico, designadamente agora Vera Cruz, e apenas tínhamos perto de 20 mil habitantes a morar na malha urbana. E, por exemplo, nós tínhamos zonas como a zona do Glicínias, que é uma zona notoriamente urbana, e quanto a isso penso que não há dúvidas, e a zona de Verde Milho também, que assume características notoriamente urbanas, e a zona também de São Bernardo, que assume...
Sim, continuo.
E a zona de São Bernardo também assume características notoriamente urbanas, e Esgueira também, não nos resta dúvidas, e Santa Joana em certas zonas também não. E, portanto, este PDM vem repor aqui algum equilíbrio nestas zonas, trazendo para a malha urbana estas cinco freguesias e tornando este Aveiro Grande, que era preconizado no tempo saudoso do Dr. Girão Pereira e que agora vimos nascer e vimos galgar a 109 finalmente e que vai nos possibilitar aqui criar e vai-nos também obrigar a todos nós e a nós também autarcas e leitos a criarmos estruturas para a 109 deixar de ter as características viárias que tem atualmente e começar a ter outras características de circulação, como sejam passadeiras, como sejam zonas pedonais, nós tínhamos, por exemplo, o exemplo de um prédio em frente ao antigo Matador, futuro Mercadona, que as pessoas não conseguiam aceder a pé ao jumbo, que é 500 metros. Neste momento conseguem, através de passadeira, aceder a pé. E depois ouvimos também dizer que o PDM em si está esgotado. É de facto estranho, porque o PDM tem uma série de documentos que os integram, como seja o plano de ação integrada para as comunidades favorecidas, a carta educativa, o plano de estrutura viária e circulação, e entre elas vimos surgir aqui respostas para a tal 109 ser galgada, como é a via panorâmica a sul de Verde Milho e que nos permitirá desviar trânsito e galgarmos, por exemplo, a 109 e a 109 perder as características que atualmente tem de variante e passar a ser, afirmar-se como a Avenida Europa que tanto preconizamos e que tanto favorecemos e que tanto defendemos. E, portanto, estas 5 freguesias, e principalmente as que estavam além 109, passam a estar integradas. E é, sem dúvida, uma mais-valia para os aveirenses, porque passamos a ter perto de 50 mil habitantes que passam a estar na malha urbana e que irão obrigar a políticas efetivas e concretas e a dinamização destas comunidades.
Posso concordar eventualmente com a posição da representante do PSD relativamente a isso, mas dentro de um enquadramento, o que foi sempre Aveiro. Aveiro é, há muitos anos atrás, foi muito centrada, digamos, no centro de Aveiro, assim, e o resto era muito cariz agrícola, agropecuário. Com os tempos mudou completamente. Isto, no fundo, o PDM veio reestruturar um panorama morfológico da própria cidade de Aveiro e a sua alteração. Foi uma coisa natural. Agora, podemos fazer disso o que já devíamos ter feito, de organizar um plano diretor municipal para os próximos 10 anos, digamos futurista, com uma imaginação de uma cidade diferente, ou podemos fazer um residual, que é uma posição que já está pré-definida há muitos anos na cabeça das pessoas. Ou seja, o conceito de integração de algumas freguesias que estavam à volta da maior freguesia da Glória e Vera Cruz passar a integrar a parte da cidade, de facto. Essa visão de uma grande linha da 109 ser essa avenida da Europa parece um bocado quase descabido, porque não existe uma infraestrutura que permita, de facto, fazer uma ligação tanto ao norte ou ao sul de Aveiro, passando por Aveiro. Ou seja, é a única estrada que ainda dá essa permissão. Relativamente, o PDM poderia ser muito mais futurista, tanto na mobilidade. Sabermos, de facto, onde queremos construir e onde devemos edificar. Tem panoramas legalistas, ou seja, tem panoramas legalistas, por vezes, desajustados da realidade, que deviam ser alterados, mas outros que devem ser, de facto, o foco de um PDM. Saber onde podemos construir, como construímos, evitando e fazendo uma atitude reguladora relativamente à especulação imobiliária que poderá haver. Ou seja, eu quando falo em segunda agenda, nós não temos, ou seja, os representantes da Assembleia Municipal não têm os dados todos para perceber efetivamente se o PDM foi feito ad hoc perante uma certa posição ou não, porque a discussão nunca esteve aí. A discussão, desde o início, no PDM, não se centrou como é que fazemos um PDM para um Aveiro do século XXI, mas, de facto, em exílios políticos e num conceito autocrático do Sr. Presidente. E o problema é esse. Atualmente, ele tem maioria, mas tem muito mais funções nessa maioria e de responsabilidade por ter uma maioria. E deve ser agregador e não desagregador. É isso que o Bloco de Esquerda afirmará sempre. E esperando sempre que a Câmara Municipal tenha uma atitude concreta relativamente a desvios, relativamente a um plano diretor municipal e umas segundas agendas que poderão estar por trás de uma situação, dessa situação. Esperemos que isso não aconteça. Se não, se acontecer, claro que cá estaremos.
Eu sobre isso queria interferir um conjunto de circunstâncias e até articulá-la com uma situação que aqui foi falada há 15 dias. Há freguesias e algumas nem muito distantes da variante que tiveram o seu desenvolvimento habitacional circunscrito às vias rurais que existiam. Há inúmeras situações dessas e que hoje Já hoje o PDM não vai poder resolver, porque está edificado, porque existe, porque tem as circunstâncias que estão. E a tentativa de resolver e de criar novos espaços habitacionais, e eu vou falar outra vez na localidade da Zurba, que foi abrangida e que pertence à freguesia de Eixo, agora a freguesia de Eixo Airol, é um caso particular. Quem é antigo, como eu, em Azurva, no chamado bairro de Azurva, fazia-se motocross há 40 e tal anos.
Uhum. Nas linhas de baixo, sim.
Fazia-se motocross. Hoje tem uma urbanização mais ou menos ordenada, porque conseguiu-se nesse tempo um conjunto de vontades que venderam terrenos que permitiram criar uma malha urbana moderna e portanto, com determinadas condições. Por outro lado, nós temos ali, e é uma questão que eu quero aqui referir, porque há 15 dias criou uma situação e veio o movimento MUBI que me dirigiu vários insultos à minha pessoa, porque eu referi uma questão em oposição ao deputado da Nação Peralta, que referia, e referimos em concreto à Nacional 230, que é uma fatalidade que vem de Esgueira e vai até Águeda. Todo o trânsito prático, o trânsito intercidades, o trânsito de portanto, o grande volume de trânsito, inclusive a caminhões, passa por aquela freguesia. E tem que ter condições práticas. E o Nelson Peralta veio dizer que tinha que expor aquilo a 30, pouco mais ou menos. O MUBI, pronto. Então temos 6 quilómetros de localidade. Então, como é que se pode pôr isso? Eu aceito isso.
Passa no meio de uma localidade.
Eu aceito isso.
Código da estrada. Não é outra coisa.
Numa estrada. Pois, mas o problema é que é necessário, e o PDM havia ter... Por acaso, eu sei que há movimentos no sentido de criar uma via alternativa. E eu disse que eu disse a determinada altura que para um automóvel moderno travar, no meio de um uhum. discurso longo, uhum. travar a 30 ou a 50 é quase o mesmo. Aqui Del Rey, o MUBI, não é bem, mas tem condições. Eu estive a fazer testes de travagem, porque o MUBI... chamou a atenção a negro desse
quem anda a pé desse, que recebe
desse, eu ando a pé
é a mesma coisa.
Eu ando a pé
30 ou 50.
Ouça, eu ando a pé e sei como é que andar. Eu estive a fazer testes de travagem porque eu fui chamado naquela altura de ser prémio Nobel da Física, brugesso, cromo, azeiteiro. Eu não admito isso a ninguém. Porque o movimento das bicicletas... Eu ando de bicicleta. Uhum. E eu sei como é que se deve circular das bicicletas. Veio referir-se dessa forma. E vieram vários intervenientes a pôr fórmulas matemáticas, algumas delas desatualizadas, porque não estão... E até contraditórias. Porque eu disse que, efetivamente, é assim. Isso foi no desenvolver de uma conversa, e que eu disse que efetivamente pode e deve, em alguns casos, refiro-me em concreto a isso, à Azurva, é que a Nacional 230 atravessa toda a freguesia de Eixeirol. São 6 quilómetros. Não se pode pôr aquela freguesia a 30. Tem que se pôr em determinados pontos críticos, eventualmente a circulação a 30, a velocidade tem de recomendar. O problema é que nem a 50 nem a 30 não se cumpre. Só quem lá vive e quem passa por aquilo é que sabe que não é assim. E felizmente nem há... Felizmente nem há assim tantos acidentes mortais como o MUBI veio aí dizer, os relatos das estatísticas e tal, os mocinhos.
Há uns acidentes, mas há uma má produzidade.
A estrada foi reparada. A estrada enquanto
esteve... Ainda é pior.
É pior, exatamente. Agora, mas isso compete ao cidadão. Ah, e os senhores vieram dizer que eu estava a desculpabilizar os infratores. Não. Eu particularmente tenho esse tipo de preocupação. Eu tenho esse tipo de preocupação. E é uma coisa que até na linha política em que eu estou inserido, também defendo esse tipo de situação. Agora, que se possa, no caso, isto tem a ver com o PDM, isto tem a ver com a discussão de hoje, em determinadas zonas a circulação a 30, por exemplo, há zonas em Azurra que se pode ir perfeitamente a 50, mas o problema é que não vem a 50, vem a 80, 90, 100 e mais. E só quem lá vive e quem vê como passam ali de noite, É que se vê que nessas circunstâncias é que não há travões que segurem, nem de carros antigos, nem de carros modernos.
Mas, Carlos, mas há uma alternativa, que, aliás, que foi desenvolvida pela Junta Freguesia, ou pela Câmara, das elevações, que são...
É evidente, é o tal obstáculo. Mas isso existe, é o tal obstáculo físico.
Sim.
Possível.
Melhora.
Possível.
Com outra cor, eventualmente.
Possível.
Também,
que existe. Inclusive, houve há uns anos puseram até os iluminadores nas passadeiras. Mas eu já vi, depois da estrada agarrada, um indivíduo com um carrinho, com Renault 5, à velocidade a que vinha, saltou numa lomba,
sim,
à entrada do bairro das Meifeiras, ele até foi pelo ar uns tempos, quer dizer. Esse indivíduo não tem, é um indivíduo que não tem consciência cívica para circular numa estrada. Agora, a grande solução para aí é criar, e esta Câmara está a desenvolver esforços no sentido de ultrapassar uma situação que foi criada no governo de Sócrates, da tal autoestrada Aveiro-Águeda, que depois, por razões do que decorreu financeiramente ao nível nacional, essa estrada foi anulada, como tantas. Nós passamos pelo Alentejo, há N autoestradas que estão inacabadas, outras só têm os pegões à vista porque faltou o dinheiro e teve que ser mesmo assim. Tem que se criar uma solução alternativa, nomeadamente para o trânsito pesado, porque para a circulação que leva muito, muito caminhão grande para as zonas industriais, quer de Aveiro, quer de Águeda, a circular. É um ai Jesus, desculpa-me a expressão, com os telhados.
Sim, não há
telhados. Mesmo, como?
Ou seja, passando naquela estrada.
Não faz sentido.
Caminhões de tir pesados que para abastecer.
Mas é o que temos. Mas é o que temos.
Taboeira, como do outro lado em Águeda, ou em Travassou.
Sim, mas é o que temos.
Não parece que seja permitido. Devia ser permitido passar naquela estrada caminhões.
Mas tem que haver alternativa. Mas tem que haver alternativa.
Apesar de ter tudo a ver com tudo.
Mas tem que haver alternativa. Pronto, mas voltando ao PDM. É bom que se tenha ultrapassado a famosa, era uma característica específica da Beira, para lá da variante. Ainda bem que se passou para lá da variante. Mas isso vai fazer, vai cumprir a natureza das pessoas que foram adquirindo habitação nas urbanizações que foram feitas.
Sim, mas o PDM...
Algumas bem,
Ocupar eventualmente, digamos, todas as freguesias e saber onde é que se pode construir ou não se pode construir. O PDM...
Mas isso existe no PDM.
Vemos o que é o estado das freguesias. Vemos a própria opção estratégica do município
No PDM. Em simultâneo não se conseguem ouvir.
Vemos ruas completamente destruídas neste concelho e depois edificações viárias que sem utilidade nenhuma. Ao lado da rua de Samucal em Mataduzes, é extraordinário. A rua de Samucal que desce toda destruída, ao lado, para uma fonte que nem existe, tem um traçado de 100 metros que foi pavimentado, que não tem utilidade nenhuma. Isto é espetacular.
Quanto às ruas destruídas, é preciso pôr aqui um ponto de ordem. Está a ser feito atualmente um grande esforço por parte da Câmara em termos de investimento de reestruturação e reabilitação da rede viária. Efetivamente, a nossa rede viária a nível concelho padecia de grandes dificuldades e estava em mau estado.
Sim, sim, sim.
Mas está a ser feito em todas as freguesias um forte investimento de reabilitação da rede viária.
Meus caros, estamos a avançar para o final. Em relação ao cruzamento Rossio Plano Diretor Municipal, havia aqui um pouco esta ideia de que deveria ter havido ali digamos assim, uma intervenção de reserva. Isto fazia sentido, João Sousa?
Mais uma vez, só para responder algumas questões que aqui são colocadas. Catarina Barreto disse que o Presidente não era surdo nem era agressivo. Não é isso que a prática diz. Mas pronto, é o que temos. Em relação à disponibilidade para analisar o PDM, da experiência que temos dos anos todos de elaboração do PDM e de todas as outras situações relacionadas, isto é prática desta maioria, é que é uma disponibilidade cosmética clara. Porquê? Porque dá-se a sensação de que se está disponível para analisar E depois, quando chega a hora de, no final, ter em conta aquilo que à partida são as participações da oposição, a oposição não é tida em conta minimamente, ainda é destratada completamente, conforme o colega há bocadinho disse, e que no final nós confirmamos. Todos nós confirmamos. Em relação ao PDM, há aquilo que nos interessa, e recentrando aquilo que nos interessa, há determinadas situações que nos causam estranheza. Primeiro, há uma coisa, é que os partidos políticos que não são da situação, são da oposição, não têm gabinetes técnicos, não têm funcionários especializados, não têm planeadores do território, não têm arquitetos, não têm ninguém para trabalhar. E, por isso, trabalham com o seu tempo, com a sua disponibilidade e com a sua capacidade de se envolver para resolver os problemas ou para sugerir mudanças ao Conselho. E, por isso, nem isso é tido em conta. Mas isso é aquilo que temos e nós já estamos habituados. Uma outra situação. O novo Partido Socialista fez N reuniões, juntou-se com as pessoas, falou com as pessoas, ouviu técnicos, fez propostas, ok? O que é que acontece aqui? Um conjunto de propostas que eu, de alguma maneira, nem vou falar nelas em relação à situação. É inconcebível. Como é que Aveiro, com a história que tem, com a história, com a morfologia, com tudo aquilo que é o bairro do Beira-Mar, a Avenida Boulevard, o eixo histórico da Beira-Mar, da Rua do Carmo e de Esgueira, o Centro Histórico de Esgueira, há um centro histórico em Aveiro. Isso não foi tido em conta. Não vimos em nenhum plano diretor municipal de outros concelhos a inexistência de um centro histórico. O plano diretor municipal não tem um centro histórico. Em relação às políticas de coesão territorial, centramos aqui na 109. A 109 é o muro de Berlim, entre aspas, da separação entre o Aveiro antigo e o Aveiro nascente. É uma coisa engraçadíssima, já andamos a falar nisto há não sei quanto tempo. E depois há uma coisa engraçadíssima também, que é isto. Temos centralidades. Aradas tem centralidades. Temos aqui a Presidente Junta, tem centralidades. Esgueira tem centralidades. São Bernardo tem centralidades. Eixo tem centralidades. E depois a pergunta que eu faço é esta. Cacia tem centralidades. E depois a pergunta que se faz é esta. Isto foi tido em conta no PDM? Não foi. Não foi tido em conta. Porquê é que é tido em conta por esta maioria? É a Mercadona, é o Continente, é a Mercadona 1, é a Mercadona 2, é a ampliação das glicínias. Isto é a política atual desta maioria. Grandes superfícies, grandes espaços, catedrais de consumo, completamente ao contrário daquilo que à partida é a realidade atual em termos europeus. Normalmente, a proteção do supermercadozinho na freguesia, na zona da freguesia A, não. Se estás a criar grandes superfícies comerciais, como é evidente, não tens. Pois uma outra coisa. As casas de Cacia não têm valor patrimonial. As casas de Aradas não têm valor patrimonial. Não precisam de ser recuperadas. As casas de São Bernardo não precisam de ser recuperadas. Por que motivo é que só há uma Arua em Aveiro? Por que motivo é que não há várias Arus em Aveiro? Mas que as pessoas que precisam de recuperar as casas e pagar o IVA 6% só são as pessoas da Glória, da Vera Cruz e a Universidade de Aveiro também, que também está incluída na Aru. Pagam o IVA 6% na recuperação das casas. E quem tem uma casa em Cacia? Há lá grandes casas, há lá casas extremamente importantes. Tem IVA 6%? Não. Porque, senhor, a maioria entendeu que não devia ser criado um Maru. Esta é outra situação em relação ao PDM e nós estamos a desviar do problema. Depois, uma outra coisa interessante que é aquilo e vai bater aquilo que disse. Que é a continuação da estrutura verde da Aveiro. Que acabava no Rossio. Engraçado. Neste PDM, a estrutura verde acaba no Rossio. O Rossio, neste momento, já não é estrutura verde. Construção no limite máximo. Tem lógica isto? Não tem lógica. Porquê é que é construída ali? E depois há uma outra coisa. Falava-se aqui da CCDR, relatórios da CCDR, pareceres favoráveis da CCDR. Vamos esclarecer uma coisa. O parecer da CCDR não foi um parecer favorável. Foi um parecer favorável condicionado. É um problema extremamente importante, que é o leite cheia. E o leite cheia são 2,30 metros. Neste momento, como as eclusas estão, se temos uma praia-mar, vento de norte, chuva intensa, a água está cá dentro, porque a eclusa não usou o problema. É preciso ter isso presente. O que é que foi? Arranjou-se aqui uma forma, com a CCDR, de alguma maneira, no final, isto avançar, mas está sujeito a um estudo. E depois a pergunta que nós fizemos ao Sr. Presidente é esta. Eventualmente, se o estudo for desfavorável e o PDM for aprovado, e se houver lá construções legalizadas, e se depois o parecer for contrário, o que é que vai acontecer? Resposta, zero. Esta é a realidade. A realidade é esta, arranjar formas de resolver estas situações nestes modelos. Repare, eu tinha aqui N situações que foram propostas do Partido Socialista. A minha pergunta é, a Aru nas freguesias não é algo importante? É algo que à partida é político?
Interessa ao Bloco de Esquerda? Interessa. Interessa ao PSD? Interessa. Interessa ao CDS? Interessa. Foi tido em conta? Não. Porque era uma ideia da oposição. E como é uma ideia da oposição, não é validade. Esta é a realidade que nós temos atualmente em Aveiro. Eu quero, posso e mando. Mas já não era em Aveiro. A Ilha era a mesma coisa. E fico por aqui.
Rui.
Convergimos com esta leitura transversal que fez. E de facto o PDM teve essa carência ao nível da discussão e do debate. O Sr. Presidente da Câmara tendencialmente não responde. E isto é um pouco contraditório com o que foi dito, que não é surdo nem agressivo. A questão da agressividade, enfim, é uma questão de habituação, digamos assim. Já vi coisas bastante singulares em sede da Assembleia Municipal a acontecerem. Mas eu queria aqui evidenciar isto, a questão do não responder a uma... Ele faz isso com muita recorrência e isso impossibilita o retorno, impossibilita o contributo, particularmente numa força partidária como o PAN, que tem os recursos muito diminutos ao nível dos recursos humanos, ao nível das condições de trabalho, que ainda agora foram aqui frisadas, que fazem todo o sentido quando estamos a tratar de documentos com esta amplitude e com esta importância. E, portanto, esse estatuto que o Presidente se concedeu a si mesmo de inacessibilidade, de uma certa impermeabilidade relativamente às posições dos outros, verifica-se de forma recorrente. Nós fizemos aprovar uma recomendação há uns meses atrás no âmbito da proteção contra a violência doméstica e sobretudo contra as mulheres. É um exemplo pragmático. Nós enviamos uma série de propostas que podem, do sentido da Câmara, até podem ser inexecuíveis. Eles têm o direito de assim verificar. A resposta foi zero. Zero. Nem sequer se dignaram a dizer, olha, Rui, vai-me desculpar, isto não é execuível. E, portanto, discutimos e não pode ser feito. Portanto, é este o paradigma ao nível daquilo que é as respostas aos partidos. Portanto, eu não partilho dessa máxima de que, de facto, o Presidente não ouve, não escuta. Não estou a dizer que ele não tem a habilidade de escutar. Estou a dizer é que é uma estratégia. Não ouvir, não retribui e os temas morrem.
Ana?
Só aqui dar nota até do que foi falado da rede viária. A rede viária, em algumas das freguesias, e lembro-me, de repente, de Matadouços, que foi aqui falado, lembro-me também de Santa Joana, a própria rede viária é em si uma medida de redução de velocidade. Portanto, nesse aspecto, pronto, ainda há muito trabalho a fazer. Do que foi questionado acerca do Rossio, é com alguma preocupação que vemos deixar de ser uma área inundável. Quer dizer, basta estar lá e olhar à volta e perceber o que é que se passa todos os anos para conseguir compreender que é uma medida no mínimo estranha. O facto da Câmara ter, nos dias anteriores, lançado os pareceres positivos 2 dias antes da manifestação e, além disso, a alusão sistemática a essa manifestação durante a Assembleia Municipal é prova só de uma coisa, é que, de facto, o movimento de contestação faz moça. Porque se não fizesse, não era necessário estar sempre a ir ao mesmo. Nós já dissemos isto e continuamos a dizer, esta história ainda não terminou, não damos como garantido que isto irá avançar, porque é um processo ainda em curso, e o PCP naturalmente estará, seja neste caso do Rossio, seja na questão global do PDM, estará ao lado da população nas suas lutas, que se verão bastante maiores.
Porque é meio-dia, mas eu queria 30 segundos a cada um exatamente nesta linha do que a Ana acabou de dizer, e se calhar até começando por si para sistematizar. Essa presença na rua, ouviu-se algum clamor na cidade? No fundo é a pergunta para todos. Ouviu-se algum clamor na cidade ou não?
Claro que sim, foi uma, em relação à manifestação do Rossio, foi uma manifestação que agregou ali muita gente insatisfeita e que mostrou de facto que não é momento de baixar os braços, é momento de continuar, porque ainda há muito a fazer, ainda há muita contestação que pode e que deve ser tida, e a história não terminou aqui e espero que o futuro dê razão aos aveirenses e ao que são os seus interesses.
António Neto.
Sim, eu estive presente nesta manifestação. Achei importante, sobretudo, e das pessoas, diversas pessoas que falei, que as pessoas não perceberem efetivamente porquê a edificação daquele parque subterrâneo. Ninguém percebe. Percebe, eventualmente, que é uma agenda política, há uma agenda política ali por trás, ou pelo menos suspeita-se disso, porque de facto não há abertura clara, de facto, do Executivo Camarário para ter uma discussão aberta relativamente a isto. E isto queria, moça, noutra vez que aquele senhor, com o apoio também do PSD e do CDS, queria fazer uma ponte sobre o Canal Central, levou contestação, mas já ele se arrependeu porque de facto lá percebeu efetivamente que aquilo não era um bom rumo. O Sr. Presidente da Câmara Municipal, o atual, não percebe efetivamente quando as pessoas estão contra e não consegue dar uma explicação plausível relativamente ao seu ponto de vista.
Rui Alvarenga?
Não, aparentemente o debate ao nível da sede da Assembleia Municipal está concluído e as manifestações são aquilo que é o reflexo da insatisfação de uma população. E a leitura tem que ser a que eu referi há pouco. A população que nos interessa mais do ponto de vista dos impactos diretos é a população residente, é a população da beira-mar, é a população que vai sofrer mais.
Mas a Beira fez-se ouvir, era no fundo a
fez,
questão.
Naturalmente se fez-se ouvir, apesar de alguma inibição de alguns órgãos de comunicação social, fez-se ouvir, esse sentimento paira no ar, é perfeitamente perceptível, só para o Sr. Presidente é que não.
Carlos Anileiro?
O movimento é a continuação dos movimentos que sempre existiram nessa área. Em termos de contagem de pessoas que estiveram no protesto, não tenho... avizinhou-se de algumas centenas, mas no fundo reflete a opinião dos que sempre tiveram a mesma opinião. Ponto.
João Sousa?
Ponto.
Ora bem, nós não, isto é em termos políticos, a situação, como diz o Rui Alvarenga, a situação está resolvida em termos de Assembleia Municipal. Não estamos a pretender, nem os partidos políticos pretendem, que haja uma judicialização da política. Ninguém pretende que as coisas sejam resolvidas nos tribunais, como é evidente. Agora, nada nos pode impedir, enquanto membros de um partido político, como parece que isto faz moça ao Sr. Presidente, nada nos pode impedir de participar nestes movimentos que, de alguma maneira, defendem a cidadania. Isto aconteceu com a ponte sobre o Canal Central e está a acontecer agora com o Rossio. É bom não esquecer isto, é bom ter presente e conhecer a realidade aveirense, conhecer a realidade das pessoas de Aveiro, e as pessoas de Aveiro já têm dado provas mais que evidentes, várias vezes, de que estão todas muito satisfeitas com o Presidente, mas de um momento para o outro muda-se a vontade, e o Presidente Alberto Souto é o exemplo acabado daquilo que aconteceu. Espero eu que os votantes aveirenses tenham essa perspectiva e vejam quem de alguma maneira está a defender aquilo que à partida não é a vontade dos aveirenses, e claramente esses movimentos têm toda a legitimidade em termos políticos de exercerem a sua influência, e os membros dos partidos políticos, na sua cidadania ativa, têm todo o direito de participarem e mostrarem as suas opiniões integrados nesses movimentos.
Catarina Barreto.
Reconhece toda a legitimidade, reconhece todo o direito e respeita-se. Efetivamente, o Rossio já está em fase de concurso público, mas temos que olhar esta manifestação à luz do que é a cidade inteira. Partindo do pressuposto que tiveram 500 pessoas, que é o número máximo que eu vi, portanto, porque oscilou entre os 300 e 500, e sendo que há confirmação das fontes próximas que organizaram que muitas pessoas não eram de Aveiro, estamos a falar de 1,6% da população aveirense. Portanto, tem o peso que tem. 1,6%, portanto temos 78 mil, temos 78.450 habitantes em Aveiro, se tivermos 300 a 500 pessoas, portanto terá a importância que tem em relação à população no seu todo, naturalmente, com o maior respeito que nos merece. Foi aprovado em Assembleia Municipal, foi amplamente discutido. Não podemos aceitar que a área verde vá diminuir, antes, pelo contrário, aumenta em 64 metros quadrados. Não podemos aceitar que o parque arbóreo diminua. E ainda respondendo à parte do professor João Sousa, das grandes superfícies que não estimulam o comércio local, também não corresponde à verdade. Porque, volto a utilizar o exemplo da minha freguesia, que na zona do Glicínias, depois que o Glicínias foi implementado, nasceram uma série de comércio local em torno, restaurantes, padarias, pastelarias, e que não existiam e que vivem muito à margem e à sombra da dinâmica que se cria em torno da grande superfície.
Mas deram-se outros encerramentos.
Não se deram, nós ali não verificamos ali, pronto. A maioria cresceu, e portanto aquelas lojas estariam quase todas. Aliás, e vamos assistir de certeza que as lojas em frente ao Mercadona vão passar a ter comércio local e que neste momento temos muitas que não têm.
Meus caros, dentro de 15 dias teremos aquele que será o último programa em 2019. Faremos aquilo que é tradicional, um balanço mais amplo, mais aberto àquilo que foi a atividade política ao longo deste ano civil. Se quiserem também numa perspectiva nacional, numa perspectiva do país, este programa fica disponível já a seguir, é publicado já a seguir em terranova.pt. Um bom fim de semana para todos.